João anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres, com a melhor tecnologia, ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.
Boa tarde. Saúdo os comentadores residentes do Magazine dos Domingos, o sociólogo e professor de Isqueté Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, a quem peço desde já um comentário sobre uma notícia de há muito poucos dias, aquela de que o Conselho da Europa exigiu à Hungria um restabelecimento da liberdade de imprensa. Enfim, para lá do arrepio que representa lermos que uma exigência deste tipo é dirigida a um país da Europa, podemos deduzir que a União se deixou de paninhos quentes, Rita Figueiras?
Em primeiro lugar, há vários anos que a Hungria já está com estratégias de comunicação que são muito pouco democráticas e que já devia ter sido chamada a atenção, e de vez em quando é, mas enfim, com medidas mais concretas. Do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da liberdade de expressão e do jornalismo, já há muitos anos que, de facto, na Hungria há uma crítica aberta e constante aos jornalistas, também acusados, enfim, como nós conhecemos de outros políticos, como o Donald Trump e também o Bolsonaro, também a ideia de que o jornalismo, quando ele é de crítico, questionador, é o inimigo do povo e são os grandes produtores de desinformação, e estas estratégias de bullying contra os média, do ponto de vista do discurso, tem também outras dimensões mais concretas. Do ponto de vista das estratégias económicas, com muitas medidas para prejudicar os meios de comunicação que ainda tentam manter-se independentes, para além dos que pode cortar o financiamento do ponto de vista dos meios de comunicação públicos, e há também estratégias legais que o Viktor Orbán tem seguido, nomeadamente caçar as licenças de muitos meios de comunicação, instaurar processos judiciais contra esses mesmos meios de comunicação. Portanto, vemos aqui que há, por um lado, um sistema de punição, um sistema de punições, que é todos estes meios de comunicação que não estão alinhados sofrem consequências muito difíceis nestas várias dimensões, e também alimenta na população uma ideia de dúvida contra e desconfiança em relação a este jornalismo independente, e paralelamente também um sistema de recompensas com todos os meios de comunicação que estão alinhados, subsidiando através de publicidades estatais ou aprovação de regulação favorável aos grupos de comunicação alinhados com ele próprio.
Paulo, mas esta exigência do Conselho da Europa pode ter alguma eficácia ou é meramente simbólica?
Neste momento é meramente simbólica, na medida em que o Conselho da Europa não tem competências jurisdicionais que possam, digamos, que possam tornar efetiva esta marca. Mas, de qualquer das formas, é uma recomendação importante que vem na sequência de outras, algumas da própria União Europeia. A Hungria foi criticada, por exemplo, no relatório do Estado, no relatório do Mecanismo de Monitorização do Estado de Direito na União Europeia, por este mesmo problema, porque há tudo aquilo que a Rita acabou de falar e mais a ausência de um regulador independente. Portanto, o regulador é parcial a favor do partido e, digamos, do partido que hoje governa a Hungria. Há o uso das chamadas SLAPs, que são ações de litigação estratégica que, no fundo, procuram criar uma pressão permanente sobre os jornalistas pela sucessão de processos penais e de processos em tribunal que procuram limitar o exercício.
Que é intimidatório, pelo menos.
Houve, no estado de emergência, a suspensão de liberdades, e este é um dos aspectos diretos, até a manipulação da publicidade no sentido de asfixiar os meios independentes, mas também convém que tenhamos a noção, isto não é caso único na Europa, a Polónia segue o mesmo caminho e, portanto, o que nós estamos a assistir é uma erosão da liberdade de imprensa, que era uma das peças fundamentais do Estado de Direito, um pouco sob os nossos olhos. E se ela já é institucional em países como a Polónia e a Hungria, Por exemplo, do ponto de vista da pressão sobre os jornalistas, ela é muito mais espalhada pela Europa.
A Comissária dos Direitos Humanos do Conselho da Europa alertou para a necessidade de um debate político livre antes das eleições parlamentares da Hungria, marcadas para o próximo ano, 2022, pediu igual tratamento para todos os candidatos, especialmente no que respeita à cobertura da campanha pelos média, mas o Orbán já leva uma década de desrespeito pelos reparos que lhe são dirigidos por todas as instâncias da União. Será de esperar que não o faça desta vez?
Não, eu creio que do ponto de vista interno da Hungria nada está a mudar e se estiver a mudar é para pior. O Conselho da Europa tem uma outra instituição, que é a Comissão de Veneza, que monitoriza as liberdades e garantias e que, a pedido do Parlamento Europeu, analisou os Estados da União Europeia nas respostas que deram à pandemia. E há uma coisa que se nota, que é transversal, que é o aumento do predomínio do governo sobre os parlamentos e a suspensão de vários direitos que põem em causa o pluralismo. A Hungria é um dos países particularmente visados. Portanto, um dos efeitos laterais da pandemia é um recuo da democracia na Europa. Isto é muito visível na Hungria, vai influenciar estas eleições, provavelmente vai influenciar outros países europeus também, e neste momento nós não temos ainda um antídoto. O que é mais surpreendente é a Hungria ter sido um dos países que foi mais exemplarmente democrata a seguir à transição do comunismo. E há aqui uma reflexão sobre a Hungria, que é de que a Hungria teve uma alternância quase perfeita, alternava entre governo de esquerda e de direita, e Orbán chega ao poder, ou seja, manipula depois de chegar, mas não chega pela manipulação. E, portanto, os democratas devem olhar para a Hungria também desse ponto de vista.
Porque às vezes os democratas estragam-se. Rita?
Bom, a Hungria, tal como a Polónia, fazem parte deste conjunto de democracias no mundo que estão em reversão, não é? Da terceira vaga da autocratização que se verifica já há cerca de 10 anos, portanto, é anterior à questão da pandemia e esta mudança que é pela via legal, mas depois usam exatamente estratégias legais para minar dimensões-chave da democracia e para a concentração gradual do poder no próprio executivo. E isso, do ponto de vista das eleições, tem problemas, claro, porque o debate livre. E para que haja eleições livres é preciso que hajam condições estruturais que estão em desmantelamento do ponto de vista democrático e do ponto de vista dos média, não é? Com as restrições dos próprios média, da sociedade civil, dos próprios partidos políticos e também estão a minar a autonomia destes órgãos de regulação. E neste sentido é muito difícil que haja esse tal debate livre. Pode-se dar indicações, pode-se alertar, mas enfim, se o país há tanto tempo está neste processo de autocratização crescente, é muito difícil que seja pelo discurso que se consiga sensibilizar qualquer outra atitude.
Bom. A questão é tão preocupante que hoje a União Europeia assume-a como problema. A Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, no seu discurso e na sua carta de missão, definiu aquilo que ela chamava um impulso pela democracia e hoje está em discussão um plano de ação para a democracia europeia proposto pela Comissão, que tem como um dos seus três eixos precisamente a liberdade de imprensa, portanto, as eleições justas, a liberdade de imprensa e o combate à desinformação. E, portanto, o que eu queria, aproveitando esta conversa sobre a Hungria, era chamar a atenção para que a Hungria é o caso paradigmático, mas está muito longe de ser o caso único. E juntando-se à autocratização de algumas democracias liberais, e no caso da União Europeia, em particular do leste europeu, os ataques ao pluralismo não são assim tão circunscritos. Por exemplo, neste plano de ação para a democracia europeia, é chamada a atenção, por exemplo, para a questão da propriedade dos média. Muitos países europeus não têm um registro transparente de quem são os proprietários dos
média. É outra maneira
média
de provocar opacidade, claro. E estava a ouvir e a pensar há quanto tempo não falamos do Trump. Ele continua banido do Twitter e de outras plataformas da internet desde janeiro, mas fez saber há dias, através de um seu antigo conselheiro entrevistado pela Fox News, que vai voltar às redes sociais com a sua própria plataforma. Rita Figueiras, como é que devemos interpretar este anúncio? Não se trata apenas de saudades do Trump em relação aos 80 milhões de seguidores que tinha?
Eu vejo aqui este anúncio como uma espécie de teaser. por um lado para galvanizar os seus seguidores e, por outro lado, manter a ameaça enlumbrando em relação aos seus oponentes, que era algo que o Trump sempre gostou de fazer, mas que tem mantido a visibilidade. Pode não chegar cá tantas notícias sobre isso, mas ele tem mantido uma presença assídua na Fox News, através via telefone, que é como sempre fez, mesmo enquanto presidente, mas também em programas de rádio e em podcasts, naquela constelação de médias mais conservadores norte-americano. E o que nós vemos é que depois do ataque do Capitólio houve qualquer coisa que uma vez já apelidei de uma certa desplataformização de Trump.
Supercalifragilisticexpialidocious.
Não é fácil, não é? De várias redes, das mais conhecidas, do YouTube, do Facebook, do Twitter. O que ele está a fazer agora é o processo contrário. Ele quer, vou tentar, replataformizar-se de novo.
Muito bem, conseguiu.
Quer seja através desta nova plataforma, que tenho dúvidas que seja possível uma plataforma autónoma ou associar-se a uma existente. O que me parece aqui importante enfatizar é um reforço crescente destas redes paralelas de comunicação, sistema, antissistema, sendo estes dois mundos com lógicas absolutamente distintas, mundos paralelos de desclassificação mútua e contínua, que têm a sua própria constelação de meios e plataformas que se vão alimentando ciclicamente do reforço interno e desclassificação externa, que esta mundividência tem ligação a outras instituições sociais, e a própria estratégia de Trump é estar no centro e no topo desse grande sistema polarizado, que tem uma lógica mediática, social e política também, e económica.
Confesso, entretanto, Paulo, já tem saudades de ir ao Twitter e ver a figurão?
Digamos, sou fã da replataformização de Trump. Eu acho que este anúncio é, por um lado, parte de uma estratégia para nos dizer que Trump vai continuar por aí e ele não vai desaparecer da política americana nem do Partido Republicano. Claramente está em recessão, mesmo dentro do Partido Republicano, mas está muito longe de ter desaparecido. Eu tenho aqui duas reflexões. Por um lado, eu acho que a ideia de uma plataforma impulsionada pelo Trump tem muito pouca viabilidade e, portanto, nem Trump tem esse poder no mundo de hoje. Por outro lado, há uma reflexão que também não pode deixar de ser feita, que é de que, por muito que nós sejamos anti-Trump, e eu sou, Trump não fez nada de tão mais grave que muitos outros nestas plataformas que justifique um banimento perpétuo. E também há aqui, eu penso que há aqui também questões de liberdade de expressão que a partir de certa altura começam...
Que já se colocavam, aliás, há uns meses.
Que se colocavam há uns meses e há uns meses colocavam de uma certa forma. Mas então a ideia de um banimento perpétuo, isto é um pouco como um exílio do espaço público que acaba por poder dar a Trump um argumento. E eu acho que é importante não deixar de ter isto presente.
Até para não abrir um precedente.
Rita. Sim. Duas notas finais. O Facebook,
e por uma questão de princípio.
O Conselho Consultivo do Facebook vai em breve analisar se Trump pode ou não regressar ao próprio Facebook. E outra ideia sobre a questão do Twitter, porque se discutiu muito se o Twitter demorou tanto tempo a banir o Trump por causa do retorno, não é? E de ser o seu maior asset, digamos assim, da plataforma, desta rede social. Acontece que, passado este tempo, já é possível dizer que a saída de Trump não significou uma saída em massa de usuários, porque, de facto, nem o crescimento dessas outras redes mais radicais, isto porque, no fundo, a base de apoio do Trump não estava no próprio Twitter, não é? Portanto, e o Trump usava o Twitter menos para alimentar a sua base de apoio e mais para estabelecer e fortalecer a sua relação com os média, mesmo que fosse contra ele próprio, não é? Portanto, o que isto mostra mais é que há uma codependência entre o Twitter e os jornalistas que o Trump rentabilizava. Eram estas duas notas que gostava de deixar.
Bom, eu gostava só de deixar uma nota final que tem a ver com a liberdade de expressão ainda, porque no fundo, ao ser banido do Twitter e do Facebook, o Trump não foi alvo nem de um julgamento, nem creio sequer que fosse uma decisão que tivesse a ver com diretamente o que ele dizia ou deixava de dizer. Nós no fundo estamos a aceitar que as plataformas façam uma gestão do seu risco reputacional em detrimento da opinião, e por muito desagradável que seja o que Trump diz, Eu não acho que seja bom, hoje que estamos a falar de liberdade de imprensa e que, no fundo, estamos a falar de liberdade de expressão, é um péssimo precedente para a liberdade de expressão a ideia de que o risco reputacional do operador pode decidir quem fala e quem não fala. Hoje é Trump, amanhã pode ser uma qualquer opinião divergente.
Perigosíssimas, Alça Pois. Entretanto, os CEO das grandes tecnológicas foram ouvidos sobre o ataque ao Capitólio. Numa maratona de 6 horas, eles foram confrontados por 2 comitês da Câmara dos Representantes sobre o papel dos médias sociais na promoção do extremismo e da desinformação. Lá fora juntavam-se várias vozes de protesto, os manifestantes exibiam cartazes em que os rostos de Zuckerberg e dos outros inquiridos eram usados em montagens que os confundiam com os próprios assaltantes do Capitólio. Enfim, o que é que estas audiências trouxeram verdadeiramente revelador?
Revelaram a dificuldade em avançar para questões concretas, nomeadamente os resultados legais e produção de leis efetivas. Também mostrou mais uma vez que estas audiências com os CEOs são mais performativas do que eficazes, porque pouco acontece. E há aqui um processo de desgaste, porque estas audiências, na verdade, começaram em 2017, quando se começou a investigar as interferências da Rússia nas eleições de 2016. Mas há aqui uma questão que elas, de facto, é possível aqui assinalar. Um raro alinhamento de ambos os partidos. Ambos os partidos, os democratas e os republicanos, estão interessados em fazer aqui um certo ataque às grandes tecnológicas, ainda que, obviamente, por razões diferentes. E com objetivos diferentes. O discurso do Partido Democrata assenta mais na ideia que o modelo de negócio destas grandes plataformas são absolutamente desestabilizadores do regime democrático, enquanto os republicanos assentam mais o seu discurso na ideia que têm um viés contra o discurso conservador, como foi agora, ainda falámos agora, do caso do Donald Trump, e também assentam muito o seu discurso no que estas plataformas têm feito em relação à saúde mental das crianças. Mas a questão é que, a questão aqui de fundo é, por muito que tenham mudado e vão mudando os temas, porque é que se justifica regressar com audiências a estas grandes plataformas? O Capitólio, a desinformação, a moderação de conteúdos, as leis antitrust, enfim, são vários os temas que têm sido tratados. Há aqui a questão estrutural em discussão, que ela é sempre a mesma, que é uma questão de poder e controlo. Esse é o grande tema de fundo entre estas empresas-Estado e o poder dos próprios Estados, a regulamentação e a responsabilização. E a questão de fundo aqui, nesta revisão da secção, da famosa secção 230, com uma atualização legislativa que é, de facto, muito importante, mas onde é que também reside aqui a grande dificuldade? É que, para além deste poder enorme destas grandes tecnológicas, o poder político, o poder social, económico e também na saúde, na questão da pandemia, também tem aqui um papel muito importante. A questão aqui de fundo é que, na história do lobbying norte-americano, nunca houve um tão grande investimento no lobbying como estas empresas têm feito. E isto, nos bastidores, impossibilita. Bem, se pode fazer grandes encenações performáticas, nos bastidores está a acontecer coisas muito diferentes.
Paulo Pedroso?
No plano imediato, eu acho que estamos perante uma espécie de função fática. O objetivo destas sessões é dizer aos cidadãos americanos, vejam como nós os ouvimos.
E os fomos na linha.
Mas, quer dizer, não tem um efeito de curto prazo, mas julgo que vai ter um efeito de médio e longo prazo. As tecnológicas foram acarinhadas pelo sistema regulatório, pela sua capacidade de inovação, foram, no fundo, tratadas não como macro empresas e, digamos, como gigantes, mas quase com todos os privilégios das startups e das pequenas empresas. E, portanto, tem um ambiente regulatório que lhes é altamente favorável. E esse ambiente regulatório hoje está sob pressão. Aquilo que a Rita acabou de dizer sobre as despesas astronómicas gastas em lobby tem a ver com isto. Estas sessões, o que nos dizem, é que as tecnológicas passaram de filhos queridos a entidades sob alguma pressão. E conhecendo um pouco o modo como o clima muda na política americana, eu acho que estas audições, o que nos pronunciam é um mundo em que essa simpatia e esse favor pelas tecnológicas, mais tarde ou mais cedo, vai ser substituído. Não será o que a Elizabeth Warren defendia nas eleições presidenciais, não será provavelmente a obrigação de partir as empresas, mas haverá seguramente um outro clima. E esta administração, se durar e seguir esta linha, começa a dar sinais. Repare-se, por exemplo, não é específico das tecnológicas, mas mas tem muito impacto sobre elas, o facto de Biden se ter comprometido com algo que a União Europeia, por exemplo, não conseguiu, acabou de se comprometer com a ideia de que os impostos devem ser pagos pelas empresas no sítio onde as receitas são geradas. Digamos, o grande visado são as tecnológicas, ou com uma subida dos impostos sobre as empresas. E, portanto, é muito curioso ver o que é que vai ser a relação entre Biden e as tecnológicas, até porque, sendo elas, por definição, bipartidárias, eram normalmente vistas como mais democratic sensitive, digamos como tendo uma certa simpatia pelos democratas.
Esse que há pouco aflorou aí era meramente retórico? Se durar? Se...
Não, porque a política americana tem sempre este ciclo do meio da legislatura, isto é, se Biden tiver nas próximas eleições intercalares, por exemplo, um resultado como Clinton teve, portanto, imaginemos que os republicanos regressam, sobem, põem em causa o poder na Câmara dos Representantes, eu acho que estes alguns devaneios esquerdistas de Biden desapareciam imediatamente.
Na hora. Rita, 30 segundos.
Estas plataformas, de facto, sabem muito bem até onde é que podem ir para ir sobrevivendo num sistema que também muda, não é? Portanto, tem esta flexibilidade para se ir adaptando. Mas há uma questão, de facto, que ficou, tirando muitas outras que ficaram por perguntar, mas há uma questão que foi pena não ter sido perguntada, que é quanto é que estas plataformas ganham com o QAnon? Essa era uma grande questão, porque isto está na base do seu modelo de negócio e, portanto, elas também não estão interessadas em alienar os extremos, antes pelo contrário.
Eles também tiveram só 6 horas para fazer perguntas. Bom, vamos virar a página. Gostava muito de nos confrontar com uma ideia defendida há dias por Ramón Alonso, diretor-geral da Associação Espanhola dos Meios de Informação, sobre este momento que ele considera, aliás, apaixonante, propício à criação de um jornalismo mais atrativo para todos. Estou a citar a fórmula. Foi isso durante uma webinar dedicada ao tema jornalismo construtivo, uma alternativa rentável para o reforço da confiança dos leitores. Mas pode, Rita Figueiras, o jornalismo digno desse nome não ser construtivo?
Sim, o jornalismo é sempre construtivo. Mas há aqui, diria, duas questões nesta pergunta, que é, por um lado, esta ideia de que há só um modelo de jornalismo mesmo no Ocidente, que não é verdade, porque há uma tradição anglo-saxónica que nós podemos personificar no Pulitzer, na ideia da famosa dos factos, mas há uma tradição europeia, nomeadamente francesa, que tem uma outra lógica mais interpretativa, que, se quisermos, também é mais a que teve na base da tradição portuguesa. Mas aqui a questão de fundo é que há aqui um constante calibrar, que é cíclico entre a função cívica do jornalismo e as suas influências políticas e económicas. Já na década de 40, houve um grande debate interno no jornalismo sobre a sua responsabilidade social e de que modo é que o jornalismo estava cada vez mais subjacente ao próprio poder político e a de responsabilizar a sua ligação com a agenda cívica. Na década de 90, emergiu novamente um debate com o jornalismo público e de como a agenda do poder estava a atrofiar esta mesma agenda cívica. Na década dos anos 10, digamos assim, dos anos 2000, a ideia do jornalismo positivo que, para cortar um pouco a ideia da negatividade excessiva que havia no próprio jornalismo. Nos anos 2020, vemos agora a ideia do jornalismo construtivo recuperar esta confiança na sua relação com e a função cívica do jornalismo. Portanto, esta é uma questão cíclica, sempre que retorna com novas designações, mas para a mesma questão de sempre. Como é que é possível compatibilizar a função cívica com as pressões económicas e políticas?
Nesta webinar participou Ramón Salaverria, que é um catedrático de jornalismo da Universidade de Navarra. Ele pertence ao Diretório de Peritos Globais das Nações Unidas, para quem o jornalismo é uma forma de olhar para a realidade e abordar os problemas sociais sem esquecer as soluções. O jornalismo construtivo, entenda-se. A definição, Paulo Pedroso, é consensual quando se sabe que muitos problemas não supõem uma solução aceita por todos?
Nada é consensual quando estamos a falar de propostas. E julgo que mesmo a ideia do jornalismo construtivo não passa por essa ideia de que algo possa ser proposto por um jornalista e seja, digamos, imediatamente amplo alvo de uma grande convergência. Eu vejo este debate, e pensando que este debate é hoje muito dinâmico na sociedade espanhola, um pouco a propósito dos tempos da relação entre o jornalismo, o poder e a sociedade. Como dizia a Rita, nós estamos aqui um pouco sob a influência do jornalismo, chamemos-lhe francês, e no caso da transição democrática espanhola, como da portuguesa, nós tivemos uma primeira fase em que o jornalismo foi essencialmente parceiro da construção da democracia. Foi, portanto, um jornalismo com cumplicidades com o poder. Vivemos a seguir o refluxo disso, lá como cá. E, portanto, uma ideia muito moldada pelo contrapoder, o jornalismo como contrapoder, em Portugal, provavelmente até com alianças perversas, por exemplo, com o Poder Judicial, e, portanto, com uma certa judicialização da política, lá também, temos também assistimos a isto. Eu creio que estes jornalistas estão a procurar sair dessa armadilha do poder contra poder.
Sem abdicar do jornalismo de causas.
E procurar uma interpelação direta à sociedade, porque, no fundo, o jornalismo construtivo acaba por tentar sair deste debate do poder contra poder e ir à discussão sobre as questões sociais. O problema que se me coloca, a propósito desta questão da consensualidade, não é se é consensual. É uma questão para reflexão. É se é legítimo. Ou seja, será que eu espero do jornalismo que tenha uma função de construção ideológica? E, portanto, este é, do meu ponto de vista, um dos limites a esta nova linha de pensamento.
Rita Figueiras, um outro participante neste mesmo debate, sustentou, vou citar, que os jornalistas estão treinados para serem críticos e que isso torna difícil combater o dramatismo. Mas, pergunto-lhe agora, pode o jornalismo não ser crítico ou dispensar as perguntas incómodas?
O que me parece é que cada vez mais se confunde jornalismo de ataque com jornalismo crítico. E que não é a mesma coisa, mas que muitas vezes isso é confundido, não é? Este jornalismo que é mais acusatório, que é mais baseado na estratégia e no jogo...
Sim, justiceiro, muitas vezes.
Justiceiro, mas também nas intenções e nas motivações, especialmente quando pensamos no jornalismo político, está sempre a tentar descobrir as intenções, as motivações que tiveram subjacente, a estratégia, o jogo que ali está. E isso é absolutamente desgastante. O jornalismo questionador é diferente. É um jornalismo muito mais consubstanciado, não é? E que coloca as perguntas, porque também tem conhecimento sobre o assunto, não é? Que é menos dramático, é mais racional, mas, claro, tem aqui um efeito, é que o envolvimento com os próprios eleitores e com os próprios ouvintes, ou o que seja, dos cidadãos, é uma relação muito mais intelectualizada. E é mais difícil estabelecer essa relação. Mas gostava de dizer ainda uma coisa sobre essa questão ideológica. Porque quando foi o processo de transição democrática, houve dois modelos absolutamente distintos em Espanha e em Portugal. Porque em Espanha os meios de comunicação foram privatizados, em Portugal eles foram nacionalizados. E aí foi uma questão completamente diferente do que foi o processo de desenvolvimento de uma indústria num país e noutro. Por outro lado, é preciso também ter em conta que a dimensão do mercado da Espanha e também do desenvolvimento económico permitiu o que se chama, o que aconteceu no sul da Europa, nomeadamente em Espanha e também na Itália, que é a lotização do espaço público, não é? Que é esta relação entre determinadas áreas políticas com os próprios meios de comunicação, como nós vemos em Espanha, em que os jornais associam-se claramente a uma área política.
Tomam posição mesmo, sim.
Que em Portugal, pelo mercado muito mais exíguo, o desenvolvimento económico também muito menos pujante, que fez com que a estratégia fosse muito mais velada do que tão exposta como no caso espanhol.
Agora, 30 segundos para si, para fechar esse dossiê, Paulo.
Uma frase, eu acho que o problema não é como foi colocado neste debate. Se quiser, eu podia inverter a frase e dizer o problema é que os jornalistas estão cada vez mais treinados para ser dramáticos e isso torna-lhes difícil ser críticos.
É uma boa formulação. Por estes dias encontrei a história de uma cidadã do país de Gales que ficou durante grande parte do ano passado fechada em casa, devido à pandemia, claro, mas apesar disso conseguiu cumprir a promessa que tinha feito à filha de 10 anos de a levar a conhecer lugares e acontecimentos tão extraordinários como, notem bem, a aurora boreal na Islândia ou os parques naturais da África do Sul, tudo isso através da realidade virtual. Os criadores de uma das muitas plataformas de realidade virtual garantem que este tipo de viagem está até a ter uma crescente procura. Podemos vir a ter uma indústria de viagens virtuais capaz de roubar uma fatia de mercado às agências de viagens tradicionais? O que é que vos parece?
Eu não vejo assim esta questão. Eu também já fiz uma viagem interestelar. Hoje estamos com o problema das sílabas. Já fiz uma viagem interestelar com a realidade virtual. E, portanto, até já estive num combate de naves com os meus filhos. Eu acho que, evidentemente, esta é uma nova, área no lazer, mas que muito, interage muito mais com as outras dimensões do lazer que têm a ver com os consumos, televisão, cinema, rádio, e com, portanto, uma grande parte do lazer em casa ou perto de casa, digamos assim, não vejo que seja um inibidor das viagens reais.
O tema interessa de que ponto de vista, Rita?
Bom, interessa muito porque eu acho que estamos aqui perante o início de um novo ecossistema, porque vemos a transformação das infraestruturas tecnológicas em sociais, mas também em neurológicas. Esta é que é a grande questão. E a realidade virtual e a realidade aumentada, o grande objetivo a prazo é torná-la um produto de consumo em larga escala, que estará presente no turismo, mas em muitas outras áreas, em que a grande questão aqui é fazer com que as pessoas sintam a experiência, se sintam presentes no momento e que estarão onde elas quiserem estar. Portanto, a presença sem a deslocação física. E isto está a ser absolutamente desenvolvido, nomeadamente as grandes tecnológicas como o próprio Facebook, que está a trabalhar precisamente nesta questão da realidade virtual e também da realidade aumentada, que será o futuro do seu modelo de negócio, esta exploração de novas formas de experiência social muito mais autênticas, mais sensoriais e também mais psicológicas. E chegaremos o dia que vamos falar sobre o teletransporte.
Falaremos disso certamente em breve. Guardo para fecho do Magazine de hoje uma conversa da jornalista Teresa Dias Mendes com Tiago Rodrigues, o grande criador teatral que se prepara para dirigir Isabelle Huppert na encenação do Cerejal de Chekhov, que prepara para o Festival de Avignon. Fica essa conversa para o fim de emissão, porque ela trata da última peça de Chekhov, toda ela atravessada também pela ideia de fim, mas ainda pela ideia de mudança, porque, como sublinha Tiago Rodrigues, ela ajuda a recolocar-nos no centro do mundo, mesmo quando ele coincida com o centro do palco.
Tanto para o Chekhov, quando escreveu este texto, como para nós, e ao longo de mais de um século, o lugar do teatro é o de reconhecer faz parte do mundo, a cada criação, a cada encenação deste texto, aceitar que o mundo está nos olhos do espectador e vai inevitavelmente transformar o modo como as ideias de mudança, de incerteza do futuro, de progresso, de esperança, que estão muito presentes na peça, são interpretadas. Se quando Chekhov escreveu este texto, a mudança social profunda era consequência da libertação dos servos e, portanto, o facto de um resto de feudalismo na Rússia czarista estar a desaparecer e já não se poder ser proprietário de alguém e as mulheres e homens serem livres e donos de si próprios e isso ter tido um impacto enorme, não apenas na sociedade, na economia, mas nas relações humanas também. Hoje, necessariamente, esta ideia de sociedade em mudança será lida à luz das grandes mudanças do nosso tempo, que por um lado, sim, podem ser a pandemia, mas por outro lado, também podem ser as desigualdades sociais que já conhecíamos e que já atravessávamos antes da pandemia, podem ser as grandes migrações que estão a transformar também aquilo que é a forma como a Europa se entende a si própria e cada país europeu se entende. Nos olhos do público estará muito daquilo que é a ideia de mudança que está no centro deste texto Cerejal de Chekhov que apresentaremos em Avignon este verão.
Estamos a falar de uma interpretação mais trágica ou mais cómica?
Uma das belezas deste texto, e que tem sido uma das coisas que nos atraiu, em primeiro lugar a mim, a Isabelle Huppert, que nos apaixonámos pela ideia de fazer este espetáculo, mas também ao elenco e toda a equipa artística que se foi acrescentando, é que esta peça não permite fugir nem à comédia nem à tragédia. Seria simplista olhar para ela apenas com a lente da comédia ou apenas com a lente da tragédia. Eu costumo dizer que esta peça é como um campo de malmequeres onde estão escondidas serpentes, ou seja, que tem a aparência de uma leveza e de uma comédia, que também é, por trás da qual se esconde uma tremenda tragédia. É possível também inverter as coisas e dizer que é uma tragédia com laivos de comédia, mas eu julgo que é uma peça que muitas vezes erroneamente se entende como uma peça lenta, nostálgica, melancólica e que se corre o risco de ser o único adjetivo que se aplica à peça ser essa lentidão melancólica. Eu julgo que é uma peça vertiginosa, é uma peça onde tudo está permanentemente a mudar, um pouco como se a mudança da sociedade e do mundo fosse demasiado rápida para aquilo que os nossos corpos humanos conseguem acompanhar. Uma aceleração, há uma vertigem da mudança, há uma intensidade e uma trepidação que nós iremos procurar, porque é também, talvez, essa vertigem da mudança que é marcante no nosso tempo, porque nos parece fugir das mãos o controle sobre as grandes mudanças que estão a acontecer no mundo e nas nossas vidas.
E é uma coincidência feliz que num ano tão particular, o Tiago Rodrigues tenha encontrado a luz de Isabelle Huppert?
A ideia de fazer este espetáculo surge precisamente de uma relação de amizade que se foi construindo, desinteressada, ao longo dos últimos 2 anos, de muitas conversas sobre teatro, idas ao teatro, e a certa altura da ideia e eventualmente virmos um dia a trabalhar juntos. Essa ideia levou-nos rapidamente a Chekhov, porque é uma admiração partilhada que temos pelo autor russo e também uma espécie de espaço vago no percurso de atriz de Isabelle Huppert, que nunca representou Chekhov, e um desejo antigo meu de encenar Chekhov. Muito rapidamente nos encontramos nesse património comum e nesse desejo comum, e é verdade que a presença de Isabelle Huppert em qualquer projeto, para qualquer artista, transforma tudo, é um motor de sensibilidade, de invenção, de motivação para a criação. Embora, quando estamos na sala de ensaios, Isabelle Huppert seja uma atriz importante, como é Isabelle Abreu, como é o senegalês Adama Diop, como é qualquer um dos 12 atores ou dos músicos também estarão em palco, a Manuela Azevedo e o Alder Gonçalves, e a equipa artística. Uma das grandes forças de Isabelle Huppert é quando está na sala de ensaios, é Isabelle, a atriz exímia, mas não necessariamente a estrela e a notoriedade que a acompanham sempre fora da sala de ensaios.
Deixe-me perguntar, Tiago, como é que surge a ideia de envolver a Manuela Azevedo e o Alder neste projeto? Julgo crer que o Tiago quer que vá para lá da música.
Sim, a ideia surge da vontade de ter música ao vivo em palco, de que a banda sonora faça parte também da interpretação, até porque a própria peça do Chekhov, o Serjal, pede momentos de música ao vivo e pensando em quem poderia desafiar, fui, como costumo ir quando tenho o privilégio de estar a formar equipas, às minhas listas de desejos mais fortes. E isso surge, obviamente, da minha profunda admiração pelo trabalho do Esplan, mas também pelo trabalho que têm feito de criação de banda sonora e música para teatro e que tenho tido o privilégio de acompanhar de uma maneira muito próxima na programação, por exemplo, do Teatro Nacional Dona Maria II, onde tenho marcado presença muitas vezes, acreditando, como acho que é o caso, que seria um desafio interessante para o Hélder e para a Manuela partilharem o palco no Festival da Avignon com esta equipa. Espero ter habilidades para os convencer durante os ensaios, imaginarem-se também a dizerem algumas frases de algumas personagens mais secundárias que vão atravessando esta história, mas isso ainda não é garantido, porque efetivamente é um desejo meu de que ainda não lhes falei, embora já esteja a falar dele em público, só para criar alguma pressão para eles chegarem à sala de ensaios já, depois de terem refletido nesta minha proposta.
Faz parte, faz parte. Gostava que o Tiago nos contasse a história das cadeiras e do cenário que está a ser construído, que vai ao encontro da sua lista de desejos em relação a esta peça em particular.
Uma das coisas muito importantes para mim, quando comecei a pensar a equipa deste projeto e sabendo que seria na Cour d'Honneur do Palais des Papes, o palco mais importante e o grande palco histórico do Festival da Avignon, onde aliás teve origem em 1947 pela mão de Jean Vilar, o que pensei é que seria partilhar com mais artistas portugueses este privilégio de estar naquele lugar e a trabalhar com um elenco tão extraordinário. Desafiei o Nuno Meira para fazer as luzes, o Fernando Ribeiro para a cenografia, o José António Tenente para os figurinos e o Pedro Costa para fazer o som do espetáculo. E na primeira visita àquele espaço, o Fernando Ribeiro, sabendo que a plateia da Cour d'Honneur, os mais de 2.000 lugares da Cour d'Honneur, iam ser reconstruídos, que as cadeiras antigas, feitas naquela espécie de plástico que parece verga, muito habitual nos anos 60, 70, essas cadeiras que têm acompanhado as últimas décadas e que foram usadas por centenas de milhares de espectadores para ver espetáculos inesquecíveis, iriam ser guardadas num depósito e substituídas por cadeiras mais confortáveis e por uma plateia mais apta e também mais acessível, mesmo a pessoas com mobilidade reduzida, o que é uma coisa muito importante. Imediatamente o Fernando Ribeiro pensou que estas cadeiras poderiam fazer parte da nossa cenografia, porque a peça se passa numa casa antiga, num património de uma família que está prestes a ser perdida por essa família e que vai ser leiloada publicamente, onde há também esse cerejal, esse património antigo da família, que não tem sido tão explorado nos últimos tempos e que está a entrar em decadência. Há esta ideia de património na cenografia que achámos que poderia ter um bom sinónimo se parte da cenografia e fossem algumas centenas dessas cadeiras antigas da Cour d'Honneur, um pouco como se disséssemos que aquele lugar, aquele espaço mítico do teatro europeu é um pouco para nós, não apenas fazedores de teatro, mas amantes de teatro em toda a Europa, um dos nossos importantes cerejais.
Um belo e antigo cerejal, recriado por quem, de Tchekhov, tenha porventura herdado o amor pelo teatro, mas também o amor pelas árvores. Partilho convosco no palco que um estúdio de rádio também é, muitas vezes, quase sempre. Partilho convosco as mais belas cerejas, tão belas que pudessem ser cantadas por Yves Montand ou por Léo Ferré. Não é o tempo delas? Bom, para quem ama o teatro e as árvores e as mudanças do mundo, é sempre o tempo das cerejas. Esta emissão teve o desenho de som de José Guerreiro.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guérossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux, le merle Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour robes pareille, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. honnête. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
Esquece, estou a poupar o telemóvel.
Então ouves no computador?
Não dá, também estou a poupar o portátil.
A sério? Epá, tu fazes com cada filme.
Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vorten. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorten, o nosso forte é o preço.